Irmãos, vamos, antes da abordagem da palavra, eu gostaria de ler um salmo para o fortalecimento de todos nós em momento tão delicado como esse que nós estamos atravessando. Eu peço à igreja para me acompanhar no salmo de número 104. Abra sua escritura nos livros do Velho Testamento, livro dos Salmos, o Salmo de número 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes, à tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Termo lhe puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado, e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até à tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande, muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Irmãos, a gente vem já há tempos afirmando que nosso mundo é um mundo que está atravessando um período de muitas dificuldades. E com certeza, a cada dia que passa, nós perderemos a esperança nos homens. Porque o mundo vai sendo envolvido pelo espírito da escuridão. A gente está vendo que o mundo não consegue mais entender quais são os caminhos do bem, quais são os caminhos da verdade, os caminhos da justiça. E nós, diante da leitura de um salmo que foi escrito há 900 anos antes de Cristo, irmãos, nós vemos o salmista reconhecer a presença de Deus e as suas providências em todas as coisas. E pode parecer até que a injustiça está se tornando vitoriosa sobre a face da terra, e está mesmo, porque Deus está guardando aqueles que são os homens bons, aqueles homens e mulheres que estão dispostos a cumprir o seu propósito. E será que algum de nós, mediante a poesia desse salmo, que fala das providências de Deus em todos os detalhes, será que algum de nós pode duvidar em sã consciência que o Senhor, ele está nos céus, alheio às coisas que estão se passando nesse mundo? Irmãos, o príncipe desse mundo já está julgado. É tempo do inimigo fazer a desordem dele na terra, irmãos. Ele o fará. Mas o Senhor já separou aquele remanescente, como ele fez em muitos períodos da história do seu povo. Embora houvesse uma corrupção generalizada, embora as coisas erradas tomassem frente de tudo aquilo que estava naquele período acontecendo, o Senhor separou sempre um remanescente para ele. E o povo de Deus, ele está sendo guardado para propósitos muito maior do que esses propósitos que os homens têm aí apresentado como a solução para os problemas dessa humanidade. Nós sabemos que eles estão aí há muito tempo e que as suas doutrinas políticas e que os seus ensinamentos filosóficos e que a sua moralidade é nada. Vem do espírito desse mundo. Não há verdade neles. E se há verdade no coração de um desses homens ou de parte desses homens, tenha certeza que eles estão sendo guardados para coisas bem melhores do que essas que estão sendo disputadas. Os irmãos podem ter a certeza que Deus não cochila. Ele está cuidando de tudo como ele sempre cuidou. Como disse aqui o salmista, na sua descrição poética da presença de Deus, está manifesto em todas as coisas. Confiemos firmemente neste Deus e nas suas providências, porque veremos muitas injustiças ainda. Nós veremos muitas coisas tristes acontecendo à nossa volta. Mas quando parecer que eles estão tendo vitória, virá uma repentina destruição. Vamos ter fé, confiança e seguir na nossa esperança. A nossa esperança não pode residir na carne, Maldito é o homem que faz da carne o seu braço, diz a palavra de Deus. Não confiemos nos príncipes, não confiemos naqueles que estão à frente desse mundo. A nossa confiança deve residir somente em Deus, que é o Senhor. Eles não têm como se orientar. Nós temos o caminho que nos diz para onde seguir. E sabemos as coisas que vão acontecer. Que nós não nos deixemos abater pelas aparentes injustiças dessa humanidade. Porque não somente as que acontecem aqui. Estão acontecendo muito mais em outros lugares. Os irmãos não podem nem ter ideia das coisas tristes que estão se passando no mundo. Mas o Senhor está cuidando e vendo todas as coisas. No momento certo, o seu reino chegará. Antes, porém, haverá muitas dores e ranger de dentes. Os irmãos estejam certos. Amém? Sigamos firmes e confiantes no Senhor, porque o reino de Deus é justiça. E aqueles que choram por justiça e clamam por justiça, eles terão justiça fartamente. Quem tem fome terá alimento com fartura. Aqueles que choram serão consolados. Aqueles que estão desesperançados terão esperança em abundância, porque verão chegar o reino de Deus com glória. Ai daqueles que andam por caminhos tortuosos. Ai daqueles que seguiam pela mentira. Ai daqueles que seguiam pela prostituição, pelo roubo, pela corrupção, eles serão lançados nas regiões de sofrimento. Haverá choro e ranger de dentes. Deus do céu está vendo todas as coisas. Amém. Vamos ao Evangelho segundo Lucas, por favor. Capítulo 4. Logo após o Senhor ter sido batizado por João o Batista, e o Espírito ter se manifestado em forma corpórea, semelhante a uma pomba, e ter dito que Jesus era o filho amado em quem ele se comprazia, nós vemos na abertura do capítulo 4 que o Senhor foi levado a um lugar para ser tentado pelo príncipe desse mundo. E no deserto, depois de passar 40 dias em oração, jejum, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo lhe disse: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmãos, o mundo está mergulhado no maligno. O apóstolo João nos diz na sua epístola que nós vivemos num ambiente hostil às coisas de Deus. O ambiente na terra, o ambiente psíquico, os costumes e todas as coisas concorrem para que o homem ele se envolva na mentalidade temporal, para que ele tenha facilidade e se deixe levar pelas coisas desse mundo apenas. A ideia comum que nós temos da vida é que nós nascemos aqui e vivemos a nossa experiência pessoal, uns felizes, outros na tristeza, uns na riqueza, outros na pobreza, e alguns até na injustiça, e que nós finalmente morremos e tudo acabou. Uma outra ideia que o mundo nos vende é que só existe uma forma de viver. A gente tem que trabalhar para ganhar o sustento. E quase todas as nossas ocupações na vida estão ligadas ao trabalho profissional. E a gente pensa que a vida é isso, não tem outra coisa para se fazer, irmãos, a não ser trabalhar para poder comprar as coisas para o nosso sustento, para o nosso vestimento, para a nossa moradia, prevenir o nosso futuro, ter uma reserva, ter uma aposentadoria. Todas estas coisas, elas são ideias que nasceram da vida temporal. Ou seja, nasceram do conceito que o homem é apenas carne, é apenas uma entidade material. As pessoas falam de fé, as pessoas falam de Deus, as pessoas falam de Cristo, mas elas falam dele apenas se referindo a alguém que possa ajudá-las a viver aqui nesse mundo e a ser bem sucedida, ou pelo menos dar conta das suas obrigações. O diabo, ele nos ensina a ficar atrás do pão. Por isso ele disse para Jesus: transforma essa pedra em pão, já que você é poderoso. Jesus responde com a palavra para ele. E esse ensinamento, eu acredito que para nós é de fundamental importância. Até que ponto eu estou comprometido com o pão do mundo? Será que eu não estou deixando de me alimentar com o pão da eternidade? O meu corpo precisa comer para viver. Nós temos essa certeza? Temos? Amém? O meu corpo precisa comer todos os dias para viver. Se eu não comer, o que acontece? Eu morro. Mas eu não sou só corpo. Eu tenho uma alma. E a alma, ela se alimenta também como o corpo. E quando eu não dou alimento para a minha alma, o que acontece? Ela adoece. Eu sinto medos, incertezas, inseguranças, fraqueza, dúvidas, tenho medo do futuro, tenho medo de amanhecer com uma enfermidade grave, de estar doente, de um câncer, de uma coisa que possa tirar minha vida. As coisas à minha volta não vão bem. Por quê? Porque os processos psíquicos da nossa alma, a nossa capacidade de realizar as coisas, está muito ligada à saúde da minha alma. Os nossos pensamentos, a capacidade de pensar, nós, não é do cérebro. Irmãos, o cérebro é apenas o instrumento aonde a alma se manifesta. É através do cérebro que a nossa alma manifesta a sua inteligência. É através do cérebro que a nossa alma manifesta-se na vida. E se a alma não está bem, eu não consigo fazer bem as coisas que me cabem. Eu não consigo trabalhar direito. Eu não consigo amar direito. Eu não consigo ser um bom pai, uma boa mãe, porque a minha alma, ela está enfraquecida. Fique 2, 3, 4 dias sem comer, você vai começar a ficar meio assim, meio cambaleante. E se insistir, você vai para a cama. Mas o espírito desse mundo, ele quer dar para nós uma importância exagerada sobre a preocupação em ganhar o nosso sustento. Chega a ponto da gente não ter tempo para Deus. Não temos tempo para Deus. Não dá. Infelizmente, minha vida está muito ocupada. E vir à igreja uma vez por semana para ouvir a palavra de Deus é uma dificuldade. E às vezes o pastor se estender muito, passar dos 40 minutos, 50, já dá vontade de sair correndo embora, irmãos. Jesus dá a resposta que nós precisamos ouvir. E a instrução é velha, hein, irmãos? A nossa alma também é velha, mas até hoje não escuta direito aquilo que Jesus disse. Ele lembra aqui a passagem em que Moisés escreveu no Deuteronômio, capítulo 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é comida para a tua alma. É mais importante que a comida do corpo, irmãos. Eu posso ter um corpo saudável e posso ter um espírito fraco, como acontece com frequência. Satanás não ficou satisfeito. Pegou o Senhor, levou o Senhor até um alto monte. Deve ser um lugar muito alto. Lá de cima, ele mostrou para o Senhor, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Ele não mostrou dois reinos, três reinos, 10 reinos. Ele mostrou todos os reinos do mundo para o Senhor. E disse, eu dar-te-ei a ti todo este poder e glória. Olha que nesse mundo tem muita gente procurando poder e glória. Nós acabamos de ver as disputas eleitorais do país. Poder e glória. Olha o que o diabo disse aí. Estas coisas a mim foram entregues. Eu dou a quem eu quero. Os irmãos perceberam? Os irmãos, preste bem atenção nisso. O diabo diz que dá o poder e a glória desse mundo a quem ele quer, porque foi dado a ele. Os reinos, o poder e a glória foram dados ao diabo, que dá a quem ele quer. Preste bem atenção para você não se deixar enganar pelas glórias e pelo poder desse mundo. O poder desse mundo é do Satanás. Povo de Deus, o Espírito Santo tem dito que você não veio aqui no mundo para consertar o mundo. Povo de Deus, acorda! Jesus Cristo é o Senhor. O reino é do Senhor. O reino não chegou ainda não, da justiça. Não é o homem que vai fazer o reino da justiça. Preste atenção nisso. Por melhores que sejam as intenções dos homens, irmãos, os que são verdadeiros serão separados para Deus. Porque quando vier o tempo, o mundo vai ter necessidade de lideranças em todos os departamentos da vida. Preste atenção. A revolução que vai acontecer no mundo, as mudanças que devem acontecer nos próximos anos, elas acontecerão em todas as nações, povos e línguas. E o Senhor adquirirá para si o seu povo, o remanescente, os homens de bem, as mulheres, em todos os departamentos e seções da vida, para a reconstrução desse mundo, irmãos. Vocês querem um país melhor? Deus quer um mundo melhor, não é um país, não. Ele vai implantar aqui o reino dele em breve tempo. E vai enxotar daqui aqueles que servem a Satanás. E sequer fala o nome de Deus, né? Não fala o nome de Deus porque não são dele. Querem tirar os crucifixos de todos os lugares, porque não querem lembrar da cruz. Espera. Aguarde. A justiça que vem dos céus não vai tardar. Preste bem atenção nessa passagem, porque você precisa compreender o que está acontecendo. O diabo mostrou tudo para o Senhor. Está vendo os reinos desse mundo, a sua glória, e seu poder. Está vendo lá, como se fosse aqui, em cima do monte, e lá embaixo os reinos. Se tu me adorares, tudo será teu. Se tu me adorares, tudo será teu. O poder e a glória pertencem a mim. Eu dou para quem eu quero. Isso já responde algumas perguntas aí dos irmãos em relação aos acontecimentos atuais. Jesus respondeu para ele: vai-te para trás de mim, Satanás. Olha o versículo 8. Porque está escrito o quê? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Amém. Vamos continuar com o nosso Deus, adorando e servindo ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, desde o Antigo Testamento. Para que não fique dúvidas. Não ficou satisfeito também. Pegou Jesus, lá em Jerusalém, tinha um templo, e tem um templo ainda hoje, com um pináculo bem alto, aquele ponto mais alto do templo. Ele foi lá e colocou o Senhor em cima do pináculo. O Senhor olhou lá para baixo, ele disse assim para o Senhor: lança-te daqui, se tu és o Filho de Deus. Porque está escrito que os teus anjos vão te guardar. Tentou o Senhor. Você não é o Filho de Deus? Pula lá embaixo. Nós também somos tentados, irmãos, a fazer coisas porque cremos, porque temos fé. Jesus responde para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentaremos o Senhor nosso Deus. Nossa vida será de vigilância e de oração, até que venha o Senhor. Ah, pastor, mas se o Senhor não vier ainda agora, para nós, o Senhor chegará agora, nos nossos dias. Mas outros no passado disseram também que o Senhor viria. Mas, amados irmãos, este é o ponto alto da Igreja de Cristo. Cristo está sempre chegando para nós. Em um determinado momento ele chegará, com toda certeza. E a nossa esperança reside na sua vinda gloriosa. Irmãos, continuemos firmes em nossa fé, sem nos deixar abater pelas aparentes injustiças desse mundo. Esse mundo é um lugar de tristezas. Ainda podemos viver em paz, apesar de todas as dificuldades que nós atravessamos. Estamos num país onde temos liberdade para anunciar a palavra de Deus. Onde alguém comete uma injustiça conosco e nós vamos até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. E nós podemos processar a pessoa que nos prejudicou. E se alguém nos acusar de alguma injustiça, seja do que for, nós podemos contratar um advogado para nos defender. Os irmãos, percebe como nós estamos num país onde nós temos liberdade e nós devemos agradecer a Deus por isso, irmãos. E bendizer a Deus por isso. Porque existem lugares por aí que você não pode nem ficar com a Bíblia na mão. Esses dias atrás, um americano que visitava a Coreia do Norte, ele saiu do hotel, esqueceu a Bíblia no criado mudo. Prenderam o homem. Ele foi para o aeroporto. Foi para o aeroporto, a camareira foi arrumar o seu apartamento. Quando ela abriu o criado e viu a Bíblia lá dentro, a mulher entrou em desespero. Veja só a situação que vivemos. Aí, com a intercessão do presidente da República, lá dos Estados Unidos, eles conseguiram libertar o homem, porque ele esqueceu a Bíblia no hotel. Se um dia você for passear no Egito, não tem mais muita coisa para ver lá, mas, enfim, se for, não leve Bíblia. Emirados Árabes, não leve sua Bíblia. Você não passa do aeroporto, se você não for preso. no aeroporto. Meus irmãos, entende o que é o império do mal? Por que que eles não gostam da Bíblia? Porque Jesus ensina que todos os homens são iguais. Jesus ensina a tratar a mulher com respeito. Nesses lugares, as mulheres são maltratadas. Injustiças é o que mais existe, irmãos. Então, apesar de todas as dificuldades que a gente vive, nós estamos num país abençoado por Deus. Não vamos maldizer o nosso país, não. Vamos crer no Senhor e seguir confiantes, porque a vitória é de Cristo. E a vitória é de todos os homens do bem, todos os homens verdadeiros, sinceros, honestos e que querem o bem dessa humanidade. Eles fazem parte do remanescente de Deus. Eles estarão à frente da reconstrução desse mundo. Estejamos preparados, pois antes de nascer a criança, costuma ter muita dor no parto. Deus abençoe a igreja e os irmãos que estão recebendo a palavra em outras cidades. Amém.